Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho então sobre a movimentação do mercado do café, conversando com o gerente da mesa de operações da Minasul, Eberson Sastre. Tudo bem, Eberson? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Rafaela. Obrigado. Boa tarde para todos que nos acompanham.
Maravilha. Eberson, eu queria que você começasse, então, aí nos atualizando como anda o trabalho de colheita aí pela região.
Rafael, eu peguei de manhã hoje os números, né, do nosso departamento técnico. Na nossa área de ação, a gente está aqui em algumas regiões colhido 60% a 65%, outras regiões de 40% a 50%, e por incrível que pareça, a gente tem alguns cooperados na região de Carmo de Minas, que iniciaram tem poucos dias e 20% colhido, é uma região mais atrasada, né? De modo geral, está correndo bem, Rafaela, em torno de 25% dos nossos pequenos proprietários já terminaram a colheita e quase todos relatam uma certa quebra, né, no sentido de rendimento. Por exemplo, historicamente gastava-se de 480 a 500 litros, e esse ano estão relatando que gastou um pouco mais, 550 até 600 litros. E um percentual maior da peneira moca no meio, dentro da bica corrida, tá? Então, eu não sei se a gente pode generalizar, eu tenho ouvido muitos comentários de outras regiões de que pode, no Arábica, ter uma quebra um pouquinho maior do que o que estava planejado. Eu acredito que mais para o final de agosto a gente vai ter uma ideia bem realista em relação a isso, tá? Em termos de varrição, de fato temos aí 25% mais ou menos de média do café no chão, e desse café que está sendo levantado, alguns tem alguns copos riados, outros até rio. Mas, de modo geral, a bebida, inclusive da varrição, está boa. É claro que um percentual um pouco maior de moca, isso tirou um pouco do peneira 14, 16, que é muito, muito comercializado também. Mas, fora isso, Rafaela, está correndo tudo bem, tá?
De fato, você comentou, Eberson, a gente tem acompanhado já falado dessa questão do rendimento. Então, já é possível visualizar aí uma perda de rendimento aí dessa safra mesmo, né? A gente vai precisar, de mais café para encher uma saca beneficiada. Como que está essa condição por aí?
É isso, é exatamente isso que está acontecendo, sim, Rafael. É claro que não dá para generalizar para a área do Arábica inteira brasileiro, né? Mas algumas regiões estão um pouco mais acentuado, outras menos. No meio desse grupo de produtores, tem produtor que relata que correu tudo bem, que ele não percebeu essa quebra, não teve quebra nenhuma. Ou seja, ele colheu exatamente aquilo que estava previsto, mas acho que na média a gente pode sim contar com uma quebra. É difícil falar em percentual, mas eu arriscaria algo aí de 10 a 12, de 10 a 15%, abaixo do que a gente estava esperando.
E com relação ao clima, Eberson, como que está o clima por aí? O quanto isso também vem preocupando aí, principalmente nesse trabalho pós-colheita, né? E pensando aí na próxima safra, né? Na condição das lavouras para a próxima safra.
Atualmente o clima está correndo bem, está calor, não tem chuva, tivemos duas chuvas aí um tempo atrás, o que vai favorecer a safra 26, né? As lavouras, de modo geral, estão muito preparadas, e nessa época é comum ver lavoura bem desfolhada, porque acabou de colher, e o próprio clima e a sazonalidade da planta, né? Mas, de modo geral, o que a gente tem visto nos nossos cooperados, Rafaela, é lavoura preparada, bem tratada. Os técnicos agrônomos, eles têm relatado para a gente que no solo tem água suficiente aí para chegar até meados de setembro ou até final de setembro. Outros já acreditam que dá para chegar até na florada, que é início de outubro, né? Então, aparentemente, tudo correndo muito bem. É claro que ainda tem um longo prazo para chegar na safra 26, mas a gente vê o pessoal bem otimista, tá? A gente já passou o período crítico de frentes frias, praticamente, 15 do 7 hoje, projeção até início de agosto, e não tem nem chuvas volumosas e nem frente fria que possa trazer risco de geada até início de agosto. Então a gente está caminhando para, se Deus ajudar, uma boa safra em 26.
E com relação ao mercado também, Eberson, vamos falar um pouquinho aí desses preços aí, né, que estão bem inconstantes, muita volatilidade, né, muita especulação, muita pressão em cima aí das bolsas internacionais e dos preços também aqui no mercado físico. Como que você avalia toda essa movimentação? Na sua opinião, o que que tem de fato aí gerido esses preços futuros?
O mercado de café ele sempre foi muito volátil, né? Mas ultimamente ele está um pouco acima da média em termos de volatilidade. A única certeza que a gente tem, Rafaela, é que o mercado atual, 1.800, ontem alguma coisa, R$ 1.900, é um preço remunerador, é um preço que paga os custos, com certeza, e deixa uma margem relativamente boa. É claro que recentemente, 2 meses atrás, a gente teve aí 2.400, 2.500, um pouco mais atrás, 2.800. Então, esses números muito lá em cima atrapalha a gente entender a margem que tem dentro aqui dos 1.800. É claro que todo mundo gostaria de estar vendendo lá perto dos 3.000, mas essa é a única certeza hoje. A volatilidade ela continua. Ontem a gente percebeu, né, que a bolsa lá em Londres, provavelmente influenciada pelas tarifas que o Trump colocou, mas Londres ontem já abriu numa alta expressiva, ela fechou com 8% de alta, provavelmente ela contribuiu para empurrar o Arábica para cima, que subiu 5%, e hoje já devolveu parte, Londres fechou com 3,5% de queda e Nova York 1,4%, então ajustou um pouquinho o movimento de ontem. Graficamente, Rafaela, é uma parte que eu gosto de acompanhar, os gráficos. Mesmo antes das tarifas aí do presidente americano, o mercado já tinha segurado no 2,77, 2,78 por libra a semana passada, que é um suporte, era em torno de 2,80, ele desceu um pouquinho, não teve força para descer mais, segurou tecnicamente, ele teve toda essa correção, ontem voltando acima de 3,02 por libra, né? E essas volatilidades, elas fazem parte do nosso mercado. É o que eu sempre digo para os produtores, né, Rafaela, aqui, que o mercado sempre dá oportunidades para todos. Ele dá oportunidade para a indústria comprar, ela dá oportunidade para o produtor vender. E esse é o foco, ficar de olho, né, em tudo que acontece. Bem que nos últimos dias está difícil prever alguma coisa, mas os produtores têm participado. Quando cai, ele sai fora. Quando sobe um pouco, ele entra participando aí, sem pressa nenhuma de venda, tá? Acho que o produtor ele tem acertado os movimentos aí do ano passado para esse início de ano e até agora. Quando cai, ele fica quieto. Quando sobe, ele começa a pôr alguns lotes à venda, fazendo uma média, que é o certo, né?
E com relação, de fato, a essa questão da taxação aí, né, do Trump, o quanto você avalia que isso traz preocupação aí para o setor cafeeiro, né? O quanto isso pode impactar aí com relação, de fato, às nossas exportações, importações e venda do café de forma geral?
Rafaela, eu particularmente tenho um pouco de dificuldade em acreditar numa postura dessas, né? Para mim isso é um absurdo, botar uma tarifa num lugar que não precisa. No início de abril, o Trump anunciou várias tarifas com o argumento de que ele queria puxar a indústria de volta para os Estados Unidos. Então, dessa vez, ele deve estar querendo que os Estados Unidos plante café lá, né? Então é algo quase que inacreditável. Eu não acredito que isso vai ficar do jeito que está. Deve haver alguma negociação nisso. Espero, tá? A princípio, o que trouxe foi muitas volatilidades, um pessoal correndo para comprar cafés certificados, cafés brasileiros certificados lá na Bolsa de Nova York. É um café que já está lá. Então, teoricamente, é uma estratégia interessante. O pessoal sai comprando, acelera. Com o objetivo de receber o café que está lá, provavelmente livre dessa tarifa. Não sei na prática se isso funciona. Mas a longo prazo, a gente sabe que um aumento de tarifa ele vai impactar no consumo, na demanda. Então, se essa tarifa continua, o que para mim é um tiro no próprio pé lá nos Estados Unidos, porque 20% do café brasileiro vai para lá. um terço das importações dos Estados Unidos vem aqui do Brasil. Então, em resumo, o café ficou mais caro para eles. Eles não conseguem substituir a origem, eles não conseguem comprar 8, 10 milhões de sacas em outra origem, a não ser o Brasil. Já para o Brasil, eu vejo com mais facilidade, se uma fatia desse mercado americano deixar de comprar do Brasil, o Brasil substitui. O Brasil vende esse café para outro importador. Eu vejo isso com uma facilidade, talvez até uma oportunidade para o Brasil. Mas eu não quero e não posso acreditar que essas tarifas vão permanecer, tá? E o argumento que o Trump usou para mim é envolvendo política e etc. Assim, é um negócio muito esquisito, difícil de entender. A gente tem clientes, torradores de portes menores nos Estados Unidos e o comentário deles, assim, eles estão completamente sem entender o motivo disso tudo e aborrecidos, porque é complicado repassar esse custo para o consumidor, né? Que também não sei se o consumidor americano vai aceitar isso ou não. Mas isso a gente vai descobrir ao longo do tempo, tá? O que tudo isso traz de imediato é muita oscilação, muita dúvida, muita incerteza, e nessa incerteza, nesse cenário atual em que o estoque é baixo, o consumo permanece igual, e falando de uma pequena quebra aí no Arábica brasileiro, e tudo isso aumenta a incerteza e o pessoal sai comprando rapidamente, né? Se tiver alguma destruição de demanda, a gente só vai perceber mais a longo prazo. Mas eu quero acreditar que esse pessoal é inteligente o bastante para não mexer naquilo que está ganhando, né?
Assim esperamos, né, Eberson? Você comentou um pouquinho, né, que o produtor ele tem mostrado aí participação no mercado, né? Então, como que está já a comercialização dessa safra que está entrando por aí na região? Ela já está de fato saindo novos negócios? O produtor está segurando um pouco mais? Como que está essa movimentação?
Em termos percentuais, esse ano ele está bem menor do que o ano passado. Por exemplo, aqui no Arábica, na nossa área de ação, acho que representa bem aí o Arábica brasileiro, ele já comercializou entre 35 e 40%, isso envolvendo o café que já entrou, mais os barter, que são trocas de produtos por café, e os contratos que ele já fez antecipadamente. É um percentual abaixo comparado com o ano passado. O ano passado, nessa época, ele já estava com 60, 65% comercializado. Ou seja, ele está com aquela expectativa de que o mercado pode recuperar no fim do ano e ele não está errado, né? O que eu acho que ele não pode fazer é deixar apostar todas as fichas lá para o fim do ano, porque a gente tem florada, tem chuva. Os fundos podem antecipar movimentos, são coisas que a gente já viu no passado. Mas uma estratégia contando com o mercado mais altista, um pouco mais positivo
E
para o
com rel...
final do ano, não é uma estratégia errada, viu, Rafael?
Maravilha. E com relação de fato à precificação, né? Você acredita que a gente ainda tem aí chances, né, de recuar ainda mais nesse preço ou deve manter esse patamar ou ter novamente um pico aí histórico, né? Muito se fala que não vamos chegar a ter novamente os picos históricos que tivemos no início do ano, mas na sua visão, como que você avalia esse mercado futuro?
Rafaela, o clima sempre é o grande responsável por grandes oscilações, tá? Então a gente não pode dizer, ah, isso não vai acontecer ou isso vai acontecer. Tecnicamente, para esse ano, eu acredito que o piso foi aqui no 2,77. Acredito que a pressão da safra em si já está passando, embora o produtor tenha vendido menos, ou seja, ele tem mais café para vender. Mas olhando gráficos, eu acredito que não tem muito espaço para descer. O estoque é baixo, e a gente já conhece todo o lado fundamental. Olhando para o futuro, um fator importante que a gente vai ter é a florada, que deve ser muito grande, e os meteorologistas acreditam que nós vamos ter um segundo semestre com chuvas regulares, o que é bom para a safra 26. Se os fundos entender que isso é suficiente para trazer para nós, para o mundo, um estoque ou uma sobra, vamos dizer assim, de café no final do ciclo 26, pode ser que eles antecipem o movimento, sim. Não é nada de errado nisso. É um momento que a gente vive em que a taxa de juro é muito alta, ninguém tem pressa para fazer estoque e o mercado pode voltar a ficar pressionado e pode testar níveis mais baixos, 2,40, 2,30 por libra. Eu, particularmente, hoje não acredito nisso ainda. Porém, a gente tem todo o segundo semestre e principalmente o primeiro semestre do ano que vem, que o mundo vai precisar de café. E aqui no Brasil a gente está falando de uma oferta um pouco mais restrita. Então tem muita coisa para acontecer, sem falar da torcida para que o Trump e os governos se entendam em relação a essas tarifas.
Maravilha, Eberson. Bom, agradeço demais a sua participação mais uma vez aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo.
Eu que agradeço. Obrigado.
Até a próxima.
Até já.
Bom, é isso. Então, continue nos acompanhando. Logo mais, então, tem o fechamento aí do mercado do café. Vamos ver como que finalizou aí, né, as precificações nas bolsas internacionais e também no mercado físico brasileiro. Então, fique ligado e logo mais você acompanha aí esse fechamento aqui com a gente. Agradeço a sua atenção. Vou ficando por aqui. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.